Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 13. A noite estava escura. Alice levantou a gola do casaco e, puxando o véuzinho até a queixo, desatou a andar em direção ao Largo do Machado, sem paciência de esperar o bonde à porta de casa. Atrás dela, a curta distância, Feliciano não lhe tirava os olhos de cima, cozendo as paredes do seu corpo esguio. A sombra protetora de segredos confundia-se com a cor do seu rosto, esvaindo-lhe a imagem. Os tacões da moça batiam a marinha de minhas miúdas missossoras. Os dele diziam forrados de veludo. A espionagem tem asas de morcego, teme a luz, mas espalma-se na treva sem rumor nem receio. Seu elemento é o mistério. O desejo do mal é silencioso. Oh, se ele pudesse estender as unhas afiadas e fazer sangrar na escuridão a carne branca daquela mulher. Não fora ela quem o desprestigiara diante dos outros que ele dominara antigamente como senhor. Todas as suas fraquezas, os seus crimezinhos de infidelidade não tinham se sido farejados e descobertos por essa criatura imperativa e doce a um tempo. Nenhuma palavra lhe saíra dos lábios, mas a verdade salta pelos olhos quando a não deixam sair pela boca. Ela sabia tudo. Tratava-o como um inferior, uma máquina de serviço, sempre necessitada de direção. Não fora para isso que ele aprendera na mesma cartilha da sua antiga Eaiá. Revoltado contra a natureza que o fizera negro, odiava o branco com o ódio da inveja, que é o mais perene. Criminava Deus pela diferença das raças. Um ente misericordioso não deveria ser feito de dois iguais, dois seres dessemelhantes. Se ele pudesse despir-se daquela pele abominável, mesmo que a fogo lento, ou afiados gumes de navalha, correria a desfazer-se dela com alegria. Mas a abominação era irremediável. O interminável silício duraria até que, no fundo da cova, o verme pusesse a nua sua ossada branca. Branca? Era uma mulher branca que Ligue preferia, desprezando com ascuas da sua raça. A superioridade daquela que toque na sua frente exasperava. O seu humor inalterável, os seus hábitos de asseio e de ordem não lhe tinham dado ensejo para a intriguinha fácil e perturbadora. Chegara o dia de castigar a afronta daquela branca intrometida, que ele odiava, e ardia por esmagar com a divulgação de algum segredo que a comprometesse. Desprezava o ardil pela verdade, mas, se esta escapasse, então recorria a tudo, até ao feitiço de algum velho parceiro africano. Mas desse recurso extremo só lançaria mão quando não pudesse contar com um uso da sua inteligência e malignidade. Tinha ainda na memória uma sentença materna. Quem faz feitiço morre de feitiço, e essa ideia afligiu. A mãe era filha de Mina, devia saber. Aquela branca pobre e presunçosa, que era mais do que ele na ordem das coisas, para o tratar assim por cima do ombro, com um arzinho superior de patroa fidalga. É há de me pagar. O que ele queria agora era saber bem da sua vida, penetrar no mistério daquela existência flutuante, sem raízes conhecidas, assenhorear-se de um segredo que a tornasse escrava da sua vontade poderosa. Como aos de Adol Caldas, ela tama também representar aos seus olhos o encardido papel de especuladora. Não era outra coisa, mas a intrusa teria o seu castigo, zurzido com mão de ferro, na hora marcada pela sua justiça. O arrependimento entraria, então, no coração de Agemiro. O bonde tardava e Alice não diminuiu o ritmo dos passos. Antes assim, ele gostava de ir andando a pé, atrás daquela figurinha nervosa e fugidia. Quem tanto se apressa, corre para a felicidade. Que para o aborrecimento o passo é tardo. Ela vai para alguma entrevista de amor. Isso contrariava. E crescia-lhe com essa ideia a raiva pepapadora dos seus regalados descansos e da sua autoridade de chefe. Ela matara o seu prestígio. Via-se quem viesse depois dela. Encontraria lançada na casa a semente da desconfiança. Fora um dia o Feliciano que lia jornais nas cadeiras do amo com deliciosos charutos entalados entre os beiços. Um bonde! E o bonde parou a um gesto de Alice, que subiu para um dos bancos da frente, aconchegando com um arrepio o casaco cor de mel ao corpo friorento. Feliciano, em pé na plataforma, não a perdia de vista. No Largo do Machado ela desceu e, passando pela frente da igreja, tomou a direção da rua Bento Lisboa. O negro, a pequena distância, ia atrás dela, dando graças ao vento que fazia ulular o arvoredo da praça, abafando outros rumores. Na rua Bento Lisboa, Alice acelerou a marcha. Parecia levada por um grande desejo. Feliciano espiava aflito, numa ansiedade. A sua admiração era não ver aparecer um homem, a quem ela desse o braço, que a compromete e o ajudasse na intriga. De resto, ele não queria crer, queria denunciar. De repente, estacou. A moça sumira-se na portinha negra de uma casa antiga meio arruinada. Feliciano passou, tornou a dor, soncou um olhar atrevido o corredor escuro, procurou ver se estaria alguém a quem pudesse fazer qualquer pergunta na vizinhança, encostou-se a um umbral fronteiro e esperou, indignado, contra aquelas paredes, que um murro de homem deitaria abaixo e que lhe escondia um mistério desejado. O vento e o pó obrigavam os moradores do lugar à reclusão. As janelas fechadas existiam a rua ordinariamente animada. Que se passaria lá dentro? Feliciano esteve uma ou duas horas à espera, como um vigia cuidadoso, firme no seu posto. Nenhuma réstia. Um tênue fio de luz vinha cortar a treva daquela fachada muda. O negro tinha ímpetos de ir e encostar o ouvido às janelas ou penetrar no corredor, cansado de esperar, numa impaciência que o adoecia. Eram quase 10 horas quando ouviu rumor de vozes e reconheceu a de Alice. Depois a moça reapareceu, puxando a porta sobre si. A casa impenetrável guardava o seu segredo. Alice deslizava na sombra com o mesmo passo apressado. Dir-se-ia que igual desejo a levava ao ponto de partira 3 horas antes. Desnorteado, Feliciano hesitava se deveria acompanhar Alice, cujo destino conhecia, se ficar mais alguns instantes esperando alguém que porventura saísse daquela casa. Alice nunca entrava nas suas quartas-feiras depois das 10 horas. Logo, é marchava para o Cormivelho. Interessava agora quem ficava ali? Começaram a cair grossos pingos de chuva e a escuridão era apenas dissimulada pelos lampiões de gás. Já sem receio de ser surpreendido, Feliciano verificou o número da porta por onde Alice saíra, mas só se afastou quando ouviu a ferrolhavam de dentro. Quem estava fica, logo. Vou-me embora. E ele voltou, intrigado, aborrecido, com maior ódio ainda por aquela mulher que se lhe escacapava de entre os desfrevos. Julgava prendê-la para a tua vida. Enfim, já sabia alguma coisa. Aprender o caminho da toca, onde ela vinha furtivamente todas as semanas, em horas e dias determinados. Quem se fiou em mulheres está bem servido. Pensava consigo o nego desandando no seu caminho. Esta ainda é pior do que as outras, porque é fingida. Fingida como Judas? É, há de me pagar. Alice deu volta à casa do jardim e entrou por uma porta do fundo, evitando um encontro provável com Argemiro, que falava alto no escritório, junto à saleta da frente. Candas sentou-se um momento na sala de jantar, antes de subir para o seu quarto, vigiando a porta do escritório, pronta a fugir num relance, caso ele aparecesse. Com as mãos abandonadas nos joelhos, sorria com amargura as palavras de Argemiro, que lhe chegavam nitidamente a ouvidos. Ele arengava contra as mulheres. Os outros davam-lhe razão, citavam exemplos destacados de Scanrilos, Rione Alto, declarando o casamento uma instituição prejudicada. A uma frase atrevida de Argemiro, respondeu Adolfo Caldas maliciosamente. Enquanto do anúncio do jornal acudirem governantas moças para as casas de viúvos sós. Mas é que nem todos são viúvos, meu caro. Teles Rio Alto. A voz de Assunção disse qualquer coisa que a palestra dos outros sufocou. Poderiam griar. Alice tapara os ouvidos com os dedos e subiu correndo para o seu quarto, onde se fechou por dentro. Quem falava agora na sala era o padre Assunção. Ainda há mulheres tão puras como as mais puras puras de todos os tempos. Tenho ouvido muitas rudes no confessionário e conhecido almas adoráveis de inocência e de bondade. Vocês conhecem-nas pelas exterioridades, eu pelos sacrifícios. Que são ordinariamente as sacrificadas que nos vêm pedir conselho e consolação. Tenho encontrado em meu caminho sublimes abnegações, sempre por parte das mulheres. Porque os homens não se confessam. Confessam-se alguns, mas não dizem tudo, ou, quando o dizem, fazem tremer. Tenho muito respeito pela mulher, e sobretudo mulher para pobre, porque nunca a pobreza deixou de ser afrontada, nem a mulher deprimida. Meu evangélico Assunção, parece-me que a tua psicologia está errada. Nós sacrificamos-nos muito mais. Nós sacrificamos-nos pelas ideias, elas sacrificam-se por nós, que somos menos compensadores e mais ingratos. Bonitas coisas você deve ter ouvido, padre. A mim o que me espanta e revolta é que há rapazes e maridos que consintam nessa abominação do confessionário. A religião não poderia ter inventado coisa mais vil nem mais repugnante. Vamos. Vamos-nos embora, que a noite está negra, que nem uma alma pecadora. disse Teles, ao mesmo tempo que Adolfo continuava. A minha confissão é que tu não ouves, padre. Que me mandarias pelo telégrafo para o inferno. Basta que eu te confesse isto. Amanhã darei um salto à tua biblioteca. Preciso de Rodrigues Lobo. Da Querégrino. Passunção, procurando o chapéu, exclamou, cabelos que na cor formosa, e por estais ao mesmo sou fazendo inveja, que confiança em vós será segura. Mas o Teis interrompeu. Olhem que o Argemiro está com sono e eu morto me ver na pensão. Desceram-me, já na rua, o padre lembrou ainda uma frase do clássico. Deixai-me enganosas alegrias, que eu não busco na aventura senão o que a meu desterro sem esperança e a minha vida desesperada convém. Sinto cheiro a bafio quando ouço clássicos.
Rodo.
Adolfo acendia um charuto. Assunção adiantou-se para mandar parar o bonde.